da Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeador da Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Se você que está aí na cidade de Santa Juliana, em Minas Gerais, nos ouvindo pela retransmissão e quiser como se comunicar conosco, você pode mandar um e-mail para nós. Você manda um e-mail para programasbn@uol.com.br. Todos aqueles que entram em contato conosco por telefone, por e-mail, por carta, concorre como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela Editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Lembramos ainda que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você preferir, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Nós estamos aqui com a equipe toda postos na técnica, o Valdir Manente, nos telefones o próprio Valdir e a Cristina, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Hélio Daranossi e o Marinho Bardella. Lá na técnica de som, hoje fazendo esse som bonito chegar até você aí, o Rogério Dias, que está lá segurando a mesa com esses botões mágicos aí. Nós estamos recebendo hoje aqui com muito carinho, para falar para a gente sobre leis dos homens e leis de Deus, o seu Ari Brasil Marques. O seu Ari, o nosso grande companheiro aqui, o seu Ari Brasil, que já tem estado conosco há muito tempo aqui no Semeando a Boa Nova, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Joana de Ângeles, de Santo André. Seu Ari, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova e obrigado por nos abrilhantar com a sua presença aqui hoje.
Bom dia, Turíbio. Bom dia, ouvintes. É uma alegria muito grande estar nesse programa e em contato com esse pessoal maravilhoso.
Muito nossa, obrigado. Nós é que ficamos felizes aqui com a sua presença, senhor Ari. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. O senhor Ari está com a gente. Vamos falar sobre leis dos homens e leis de Deus. É comum pessoas pensarem que crimes ou delitos que não são descobertos ficam impunes. Hoje nós vamos debater um pouquinho essa questão de acordo com a filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Senhor Ari, quando a filosofia espírita se refere às leis dos homens, o que é que ela quer dizer, hein, senhori? Leis dos homens. O que que é isso, senhori?
Turíbio, os homens procuram, desde os primórdios, colocar leis que regem a vida de todos nós.
A vida social.
A vida social. E os homens procuram, de acordo com a tradição e os conhecimentos que têm, punir aqueles que transgridem a lei. Quem sai do limite da lei é punido pelos homens. E existe uma série de leis e regulamentos e maneiras de se castigar o infrator que acontece no mundo, se bem que nem sempre dão resultado. O resultado, acho que às vezes é o contrário.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Hélio Daranossi. Hélio, as leis dos homens, o senhor muito bem colocou para a gente que elas regem a nossa vida social, como o senhor está colocando para a gente, elas servem para determinar o nosso comportamento social. Agora, as leis dos homens, quem as cria? Quem é que cria as leis dos homens, Hélio? Quem que gera isso? Qualquer um pode criar uma lei?
Os próprios homens. Se nós formos falar sobre leis dos homens, nós podemos pegar por referência, por exemplo, uma coisa muito próxima do ouvinte, um condomínio. A pessoa mora num condomínio A, né? Outro mora no condomínio B, outro no condomínio C, né? Cada condomínio tem suas próprias leis, eles regem o seu regimento interno e fazem as suas leis de acordo com a categoria do condomínio, uma coisa que é permitida num lugar não é permitida no outro, né? Assim, no mundo inteiro, como um todo, as leis, por exemplo, que existem lá na China são diferentes das leis que existem no Japão, são diferentes das leis que existem nos Estados Unidos, e dentro dos Estados Unidos existe lei, cada estado tem sua própria lei, né? Depois tem uma lei federal. Então é a conveniência, um clube que a pessoa frequenta tem as suas próprias leis, né? Que é o seu estatuto, que faz as suas próprias leis aqui, pode fazer isso, no outro uma coisa pode fazer, não pode. Então é coisa de acordo com os homens, com o grupo, com as pessoas que ali vivem, elas regem essas leis. Elas resolvem fazer uma hierarquia, né, através de um processo de eleição, tem uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia tem pessoas que fazem leis e pessoas que fazem cumprir as leis, ou seja, é tudo de acordo com a coisa. Então a lei dos homens, ela é mutável, ela muda muito de um lugar para outro e ela evolui até com a própria... Com a própria época, né? Coisas que não eram permitidas há 50 anos atrás são permitidas hoje, né, senhor? É isso?
Você vê, Hélio, por exemplo, há pouco tempo, está acontecendo agora, no Irã, uma mulher adúltera foi condenada à morte.
Isso,
e bem lembrado. A imprensa do mundo inteiro está revoltada contra isso, porque do lado de cá não há esse conceito de punir e matar a pessoa porque adulterou. E parece que isso evoluiu, não sei se a moça está solta, ouvi isso ontem à noite na televisão, eu estava vendo.
Eles libertaram, não tem certeza ainda, né? O Ocidente não tem certeza da libertação, né? Mas há uma expectativa.
É uma pressão da sociedade, que é a maioria no mundo hoje, que condena esse tipo de lei, né? Uhum. Que era comum nos tempos de Jesus, sim, né? Essa lei de apedrejamento da mulher adulta, né? Então as leis dos homens, elas evoluem, isso que é importante, elas evoluem, elas se modificam, né? Hoje é de um jeito, amanhã é de outro, né?
Mas ela guarda proporção ao local, ao costume de cada povo. Tem povos ainda um pouco mais atrasados, vamos dizer assim, que ainda tem aqueles costumes antigos. E existe, por exemplo, a poligamia. Aberta nesses povos nos povos mais civilizados não acontece isso. Então a lei muda de acordo com a região.
Então, senhora, o senhor está colocando para a gente isso muito claro, essa é a sua explicação, o Hélio também foi, vocês foram muito felizes aí, mostrando para a gente que as leis que existem criadas pelos homens, aí o poder legislativo, né, de todos os países, criam as suas leis para reger a norma do convívio social, para dizer aquilo que as pessoas podem fazer, o que não podem fazer, aquilo que elas devem fazer ou aquilo que elas não estão obrigadas a fazer. No entanto, a gente fala também, na doutrina espírita, principalmente na filosofia espírita, nós falamos das leis de Deus. O que é que significa esse conjunto de leis de Deus na filosofia espírita? O que que significa, senhor?
Olha, Toribio, as leis de Deus estão gravadas na consciência de cada um de nós. Nós somos espíritos em evolução. E ao contrário do que a lei dos homens utiliza o recurso de crime e castigo, as leis de Deus não são assim. Deus, na sua infinita bondade, ele não castiga ninguém. Mas ele coloca um instrumento maravilhoso, automático, chamado lei de causa e efeito, que faz com que a pessoa vai evoluindo e vai se redimindo dos seus erros. Então, à medida que você planta, você colhe. E cada um colhe aquilo que plantou. Ninguém é punido por Deus. Deus não é aquela figura que castiga, aquela figura do severa, do juiz humano, por exemplo, que pega a pessoa e manda para cá ou para lá e coloca nas grades. Não é assim. Deus deixou a própria pessoa, na sua evolução, vai errando e com o erro vai aprendendo. Então aquilo que as religiões chamam de pecado, não se trata bem de pecado, é a maneira com que a gente aprende.
Perfeito.
Por exemplo, a criança, para aprender a andar, ela faz algumas experiências e cai muitas vezes, tropeça, cai, machuca o joelhinho, chora. Daí a pouco ela aprendeu a andar, sai correndo, ela não cai mais. O espírito imortal também é assim. Ele vai aprendendo com seus próprios erros. Ele comete um erro, ele recebe a consequência do seu erro, através dessa lei ajustada automaticamente, chamada lei de ação e reação, ou causa e efeito, e a pessoa se corrige, ou aprende, depois de cair algumas vezes, aprende a não cair mais, a não errar mais.
Perfeito. O assunto de hoje, nosso tema de hoje é, nós estamos abordando leis dos homens e leis de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Conosco aqui o nosso querido Ari Brasil Marques, seu Ari, que é atuante tarefeiro aí da Seara Espírita. E você liga para cá e conversa aqui com a gente, faz sua perguntinha aqui para o senhor Ari responder. Senhor Ari Brasil Marques, nosso convidado de hoje. Senhor Ari, quando o senhor diz que as leis de Deus estão na consciência dos homens, evidentemente o homem não tem um código, lei de Deus, escrito lá na cabeça dele, mas ele tem isso gravado na sua consciência, como o senhor está dizendo aí. Na verdade, Deus não escreveu um código chamado lei de Deus, né? Mas ele colocou isso naturalmente na mente das pessoas. É isso, senhor, e assim que funciona.
É isso. Você percebe, por exemplo, que as pessoas às vezes erram e falam que erram porque não sabiam. Todos nós temos a consciência do que estamos fazendo. Então, porque está escrito a lei lá dentro, nós sabemos aquilo que devemos ou não devemos fazer. O homem às vezes erra porque ele insiste no erro. Mas ele sabe, ele tem aquela intuição vaga, às vezes, de que ele está cometendo um erro.
Agora, senhor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Como nós temos aí as leis dos homens, criados códigos legais, códigos penais, código civil, etc., né? E nós temos também as leis de Deus que estão dentro das pessoas, como o senhor mesmo colocou para a gente. Quando as pessoas são julgadas de acordo com as leis dos homens, ou seja, os homens julgaram, os juízes, os advogados, ou o homem julgou e condenou ou absolveu. Deus, então, não se manifesta. Deus não julga ninguém, se ele já foi julgado pelos homens. É isso?
Olha, não é assim. Os homens têm a sua maneira de julgar e os homens são falíveis. Nós cometemos erros. Há quantos e quantos erros judiciais? A pessoa, às vezes, passa anos numa cadeia e é inocente. Não acontece isso com Deus. Deus, embora não puna ninguém, ele permite que todos passem por esse processo de reajuste, que automaticamente vai trazendo uma forma de castigo para a pessoa. Não é castigo, porque Deus não castiga. Mas a pessoa erra, ele recebe de volta aquilo que errou.
É por natural.
Isso, é natural. E inclusive, a sabedoria popular costuma colocar isso em provérbios. Quem não ouviu falar naquilo? Quem planta ventos, colhe tempestades. A pessoa durante a vida plantou só iniquidades. Claro que vai receber de volta. A volta é absolutamente certa. Ninguém escapa da volta da lei. Por isso que o pessoal teme a Deus. Não tem que temer a Deus, tem que temer a si próprio. Porque Deus é amor. Deus não. Ele quer nós todos lá em cima, perfeitos. E por isso nós estamos evoluindo, estamos aprendendo.
Perfeito. Sérgio, eu queria fazer um comentário. Né,
eu vou pegar esse gancho do seu Ari, que ele falou do provérbio, né, de que quem planta ventos colhe tempestades. Porque nós estamos falando aqui em Deus julga, Deus condena, Deus absolve. Isso daí remete a gente à ideia de ter lá um velhinho de cabelos brancos, de barba branca, escolhendo, né, julgando as pessoas. E não é assim que funciona. O senhor ali colocou muito bem e eu queria ampliar essa ideia. O que existe é que nós temos leis, que são leis eternas e que funcionam de uma maneira perfeita. E uma delas é a lei de causa e efeito. Não há julgamento. A partir do momento que você transgride uma lei de Deus, você vai ter o retorno daquele teu ato, independentemente de chegar alguém lá e te julgar culpado ou inocente. As coisas são muito mais simples, porque a ideia de um julgamento pode levar a gente à ideia de um erro. Existem erros de julgamento. Então é por conta disso que Deus, não existe uma figura de Deus, não existe o velhinho lá julgando um em outro. Existem leis que você, na hora que transgride uma dessa lei, você vai ter um retorno, você vai ter um efeito daquela transgressão, independentemente de julgamento ou não.
Perfeito. O que é interessante, né, ressaltar aqui, que por isso dificulta um pouco, não é muito fácil de entender. Parece uma coisa muito simples, mas de fato lá não é muito simples do seu entendimento, quando você particulariza os casos e tenta ver, mas por que que esse aqui, por que que, sabe, você começa a particularizar, então começa a ficar difícil. O Emmanuel, o grande mentor do Chico Xavier, né, ele nos diz que o retorno na lei, na física, a lei de causas e efeitos, né, a lei de ação e reação, o retorno ele é imediato, né, a propulsão do motor a jato, do avião a jato, é imediato, certo? Sai propulsão para o lado e o avião voa para o outro, né? Se você pegar uma bexiga e encher de ar e você soltar ela assim, ela vai correr para um lado e o ar vai correr para o outro. Essa aí é a lei de ação e reação em movimento, em execução. Mas quando nós falamos nisso no campo da vida moral, na vida do espírito, o retorno ele é proporcional ao discernimento da criatura. O retorno ocorre quando ela consegue discernir, ela consegue avaliar o que está se passando, né? Porque às vezes um retorno em momento errado, a pessoa não vai entender, só vai causar maior, ela vai ficar mais revoltada porque ela não sabe por que aquilo está acontecendo. Então o Emmanuel nos diz que o retorno na vida moral é proporcional ao discernimento. Então muitas vezes esse retorno ocorre anos depois, né? Quer dizer, ou encarnações depois, né? Nós temos um caso relatado no livro Ação e Reação, que ocorre quase 500 anos depois, sabe? Um retorno.
Quer dizer, não precisa ser imediato.
Não é imediato, mas como disse o Ari, que retorna, é inexorável. Essa lei é inexorável, ela retorna. Ela, no momento em que a pessoa puder entender, ela vai colher. Na hora que ela puder perguntar por que isso acontece comigo, porque ela vai ter esse entendimento, isso vai retornar para ela.
E por que só na hora que ela puder entender? Porque nunca, se não for isso, esse retorno se transforma em castigo, se transforma em punição. E o retorno nunca é um castigo, nunca é uma punição, mas é uma oportunidade de aprendizado. Então, Hélio, você foi muito feliz na hora que colocou essa lembrança de que o retorno acontece quando você tem discernimento. Porque só quando você pode aprender com aquele retorno é que você vai obtê-lo, porque senão é simplesmente o castigo pelo castigo, a punição pela punição, sem que isso resulte num benefício para o espírito. O espírito, quando passa por uma situação difícil, ele passa para ele poder aprender, para ele poder crescer com aquela situação.
E a falta de compreensão desse retardamento do retorno, desse retorno no momento certo, levou algumas religiões, por exemplo, que não são reencarnacionistas, né, a entender o seguinte, a entender e falar, bom, mas por que isso acontece, né? Então levou algumas pessoas a chegar à conclusão que, principalmente o Calvino, né, quando lá na sua vida, que ele chega à conclusão de que alguns casos, que a pessoa, ela volta, ela não tem um motivo de retorno, em que Deus então escolheu aquela pessoa para sofrer, né, porque para servir de prova para os outros, não sei o que, mostrar para os outros. Quer dizer, uma coisa meio sem lógica, assim, né? Que uma ou outra lógica nós podemos explorar. A reencarnação vem em socorro da lei de ação e reação, mostrando como, por que a reencarnação é importante, você entender a reencarnação para poder entender esses retornos, né?
Muito bem. Senhor Ari, falando desse assunto aí, leis dos homens e leis de Deus, vamos fazer um bate-bola, senhor Ari. Bate-bola são perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos, senhor Ari?
Vamos lá.
Vamos lá. Senhor Ari, pequenos delitos, coisas leves, são também punidas no âmbito espiritual?
Tudo o que nós fazemos, grande ou pequeno, resulta numa ação nossa. A própria lei diz ação e reação. A cada ação existe uma reação em sentido contrário de igual intensidade. Então tudo o que nós fazemos, a gente recebe o retorno. Só que esse retorno é proporcional ao nosso conhecimento. Uma pessoa, por exemplo, ignorante, não pode ser punida por uma falta que ele cometeu porque ele não sabia. Agora, a pessoa que sabe, ou que conhece, ou que recebe informações, como nós, por exemplo, recebemos pela doutrina espírita, temos uma responsabilidade muito maior, porque aí nós não podemos alegar a ignorância.
Crianças devem ser ensinadas a respeitar as leis?
Claro. E isso, se não ensina a criança, a gente deixa de cumprir com o papel de pais e educadores que nos é dado pelo próprio Criador da vida.
Nossos mentores ficam ressentidos quando nós erramos?
Absolutamente. Eles simplesmente nos orientam, porque nós é que temos que nos ressentir se erramos.
é um dever seguir as leis, tanto dos homens quanto de Deus?
É um dever. Porque ao seguir a lei, nós estamos crescendo.
Senhora, e quem melhor nos pune, ou quem é o nosso maior punidor em relação aos nossos delitos?
Somos nós próprios.
Nossa consciência, senhor?
É verdade.
Ódio e maledicência significam infração às leis de Deus?
Claro, tudo isso representa desequilíbrio, e todo desequilíbrio é uma infração.
O Evangelho, senhor, ele nos ensina a não errar?
O Evangelho é uma luz que nos orienta sempre e nos ensina realmente a não errar, ou principalmente a praticar aquilo que é bom e é belo.
Agora, senhor, o jogo rápido foi muito proveitoso aqui com o senhor aqui, né? Muito bem, senhor, uma pessoa que cometeu um delito, seja ele grave ou leve, e ninguém soube do que aconteceu, fique impune pelas leis de Deus também? Vamos dar um exemplo. Então, por exemplo, uma pessoa vai na padaria de manhã comprar pão. Chegou lá e o caixa da padaria errou no troco. E ele não fala nada. Ele percebe que recebeu um troco a mais ali, fica quieto, vai embora. Está prejudicando o caixa da padaria, evidente, né? O funcionário lá da padaria. Ele vai embora, não fala nada para ninguém. Ninguém percebeu. Essa pessoa fica impune pelas leis de Deus, evidente. Fica impune, senhor.
Claro que não. Como Deus não castiga, essa pessoa tem que aprender um dia a ser honesto. E como ele errou, ele tem que reparar esse mal. E na reparação, muitas vezes, não basta simplesmente a pessoa se arrepender. Falar, eu errei, me perdoa. Não. Além do perdão, precisa haver a reparação. Nós temos que devolver aquilo que nós tiramos indevidamente. E se a pessoa não pode devolver para a mesma pessoa, vai devolver para a vida. Vai ter um momento que ela vai ter uma situação que alguém lhe tira também aquilo que ela tirou de outro.
O Francisco do Jardim Irene, de Santo André, ligando para cá. Francisco, um abração para você, muito obrigado pela sua ligação. Francisco, nosso ouvinte, sempre conosco aqui no Semana Eva Nova, sempre prestigiando o nosso programa, faz uma pergunta muito interessante, senhora. Ele diz assim: quando uma pessoa é punida pelas leis dos homens, e essa pessoa é realmente inocente, ele é inocente, mas por qualquer desvio aí, etc., ele foi punido pela lei dos homens. Diante da lei de Deus, ele teria que passar por isso? Ou seja, ele teria que ser punido injustamente?
Olha, Francisco, ninguém passa por nada injustamente. Às vezes acontece assim, aparentemente a pessoa é inocente. Mas lá no passado, ele fez alguma coisa. E ficou registrado, como diz o Hélio. Aquilo vai decorrer um tempo. Mas uma hora ele vai ter que devolver a lei. E chegou a hora dele. Então, aqueles que são punidos inocentemente, na realidade, não são inocentes, tão inocentes assim como a gente pensa.
Quer dizer, a punição, na verdade, pode não ser uma punição, é um resgate que tem que acontecer.
Tem que acontecer.
Perfeito. O Hélio, conta uma coisa pra gente, Hélio. Esses casos de pessoas como o Francisco colocou pra gente aí, né? Ele estava inocente e foi preso, condenado ou punido de alguma maneira, não precisa necessariamente a condenação, não precisa ser a prisão, né, senhor? Pode ser outro tipo, tem a pena aí de trabalho social, etc., né? A pena social. Então, o indivíduo tá punido lá por qualquer razão, e aí ele começa a fazer isso. Ajuda, ele começa a passar por isso, e aí, como diz o Francisco, né, o senhor muito claramente nos explicou aí, porque haveria necessidade dele passar por aquela situação. Será que ele estaria ajudando a comunidade, a sociedade com o seu trabalho social? Estaria ajudando ele a refletir sobre o seu comportamento? Será que isso seria importante para ele? Será que essa é uma das razões? Ou, mínimo, essa é a razão?
Inclusive, o Sari falou agora há pouco, né, o Sérgio, a respeito do punidor, né? Porque nós, os homens, tem o seu punidor, que é um juiz, que é um delegado que vai, que prende, juiz, algum punidor externo. Esse punidor externo é uma pessoa, você vê essa pessoa que vai te punir, né? Que vai decretar a sua prisão, ou que vai, qualquer pena por qual você vai passar, um professor, né, numa sala de aula, um punidor externo. Quando nós falamos das leis de Deus, Aí a dificuldade do entendimento, não existe esse punidor externo, porque Deus não pune ninguém, como disse o Ari, ele não pune ninguém. Não tem ninguém lá para punir ninguém. Esse punidor externo, no campo espiritual, ele não existe. Esse punidor, ele é interno, ele está na consciência, como diz o Ari, é a própria pessoa que se pune através dessa lei de ação e reação, ele é que acumulou o processo e ele mesmo que decreta. Diariamente, nós minuto a minuto decretamos o nosso futuro, né? Como dizia o Chico, e foi uma frase muito famosa do Chico, e acho que nem sei se ela dele só, que ele falava: você não pode fazer nada pelo seu presente nem pelo seu passado, mas você pode mudar o seu futuro, né? Fazer seu futuro melhor, né? Então, quando a pessoa passa por um problema desse tipo aí, e normalmente as pessoas dizem, e sempre quando passam por isso, elas dizem assim: olha, o que eu passei, eu não desejo nem para o meu pior inimigo, né? É uma expressão muito comum, né? Não desejo nem para um cachorro, não desejo para o meu pior inimigo. É sinal de que ela aprendeu. Uhum. Certo? Aí sim ela aprendeu, porque ela avaliou, não se revoltou. Tanto ela não se revoltou que ela não deseja nem para o seu pior inimigo. Ela fala: nem, o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Né? Aí sim houve o processo do aprendizado. Então foi saudável para ela passar por aquela situação, porque até então ela não tinha pensado naquilo como ainda com uma forma ruim de uma pessoa passar por aquilo. A hora que ela passou, ela fala: eu não desejo isso para o meu pior inimigo, não desejo isso nem para um cachorro. É uma expressão muito comum, eu sou dessa ali.
Mas, velho, de qualquer maneira, a volta vem.
Veio.
Mesmo para o pior inimigo.
Vem.
Não adianta, claro, a gente não desejar que um filho nosso passe por alguma coisa. Fatalmente, ele vai passar se ele acionar a lei. É como se eu chegasse, por exemplo, naquela parede e dou um soco na parede. Claro que vai doer a minha mão. O retorno vai ver.
Imediato.
Na intensidade da força que eu coloquei naquele soco.
Então, mas o aprendizado, que é o caso da pergunta, veio para a pessoa. E ela vai cuidar. Inclusive, nós temos N casos de pessoas que, a partir desse momento, passaram a se interessar por aquele assunto. Onde ela foi? Por onde ela passou? Ela teve o revés dela? Ela passa a se interessar por aquele assunto, passa a ajudar, né? Nos casos mesmo de prisão, que foi um caso que está em voga aqui, nesse momento, as pessoas passam a cuidar dos egressos, né? Fala: puxa vida, agora eu vou ajudar as pessoas que saem da penitenciária e não conseguem arrumar emprego, ou porque não tem documento, ou porque não eu vou ajudar as pessoas a se profissionalizar. Elas acabam se interessando, é muito comum os casos das pessoas que passam a se interessar por pessoas que passaram por aquela situação, para que seja menos aflitiva, como foi o caso dela, né?
Muito bem, nós estamos encerrando a primeira meia hora do Semana da Boa Nova de hoje. Vamos fazer uma rápida interrupção aqui, mas eu quero deixar uma perguntinha para o senhor Soari, para o senhor responder no nosso retorno. Como é que se sente o espírito, senhor Ari, de alguém que já morreu, alguém que já desencarnou, alguém que já foi para o plano espiritual, morreu, e que quando esteve aqui no planeta, encarnado, vivo aqui, né, na matéria, cometeu crimes, delitos, e ninguém aqui na Terra descobriu? Como é que se sente esse espírito lá no plano espiritual? E ele sabe o que ele cometeu, né? O senhor vai contar para a gente daqui a pouco, no nosso retorno. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.